Muito obrigado. Então, só para não haver dúvidas, o que o Sr. Inspetor-Geral está a dizer é que a IGF não tem conhecimento de outro tipo de decisão, de outras decisões deste tipo tenham acontecido com outras pessoas nesta companhia.
Sr. Inspetor-Geral, faz favor. Não temos mais conhecimento daquilo que é público, entretanto já se ouviram outras situações de outras indemnizações, nomeadamente, digamos, quando era privado, mas portanto é o conhecimento público que temos, não temos nenhuma informação concreta sobre isso.
Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda em pouco tempo que me resta, gostaria de colocar uma questão, pronto, esta outra pergunta de quantas mais Alexandras Reis haverá, digamos que o senhor já se pronunciou, queria colocar só esta questão sobre, ao fim e ao cabo, aquele apelo que a IGF faz à TAP e ao Governo, que é como quem diz, decidam-se lá se a senhora engenheira renunciou ou se saiu por conveniência. Basicamente é isto que os senhores concluem. Falta agora que o Governo e a TAP digam se isto é uma renúncia ou se não é. Ora, a pergunta que eu lhe queria fazer é se a IGF não ficou com uma ideia do que é que isto tinha sido.
Sr. Inspetor-Geral, faz favor, tem a palavra.
Acho que, de alguma forma, o nosso relatório retrata a ideia com que nós ficamos, não é? Efetivamente, aqui haveria a intenção, pareceu-nos, de que a senhora engenheira Alexandra Reis saísse da administração. Isto por parte da TAP. Haveria essa intenção que ela saísse. Por outro lado, pelos vistos, foi reconhecido que ela sai, mas deve levar uma indemnização. E, portanto, inventou-se, desculpem o termo, uma figura que não existe, não é? Que é uma renúncia por acordo, não é? Que não existe, como sabe, na legislação.
Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito bem. Obrigado. A questão é, ao fim e ao cabo, o que tem aqui a ver com o problema do próprio relato relativamente ao momento concreto que é apontado na saída, nomeadamente aquelas duas abordagens e aquelas duas explicações sucessivas entre há uma mudança do acionista e, como tal, o acionista privado que indicou esta pessoa deixou de estar no capital social da empresa, como tal, aquela administradora sai, mas depois há aquela incompatibilidade, digamos assim, e essas duas situações que são colocadas têm uma sequência cronológica quase. E era sobre isso que eu gostaria de pedir que pudesse elaborar, esclarecer. Obrigado.
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra, faz favor.
Não percebi exatamente bem esses dois momentos. Pode-me esclarecer,
por favor? Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra, mas partilhando praticamente estar no fim do seu tempo. Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor, Sr.
Eu queria só fazer uma sugestão para método das nossas audições. É que quando situações destas perfeitamente normais acontecem, quando uma pergunta é feita e não é completamente entendida, que a repetição da pergunta não seja contada como mais uma outra pergunta para esgotar o tempo. Isto já aconteceu, pode acontecer mais vezes, é normal. Pronto, era só
esta. Deputado, já aconteceu, voltará a acontecer, mas achei também que devia partilhar com o Sr. Deputado que o tempo está praticamente no fim, como aliás fiz com todos os seus deputados que intervieram até agora. Faz favor, Sr. Deputado, pode continuar.
Muito obrigado. Antes de haver o acordo de cessação de relações contratuais, a 4 de fevereiro, há esta questão que tem a ver precisamente com a saída, a cessação de funções, que é aquele termo neutro, no seguimento da alteração da estrutura acionista. E, portanto, uma coisa é uma cessação de funções no seguimento da alteração da estrutura acionista, outra coisa é uma cessação de funções por conveniência ou por incompatibilidade, sendo que essa figura depois é mais difusa. E era sobre isso que eu gostaria de colocar esta penúltima questão, tendo em conta que eu julgo que não esgotei o meu tempo ao repetir esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Inspetor-Geral, faz favor de responder a esta questão.
A primeiro momento a que se refere é a comunicação, digamos, da senhora Alexandra Reis, que, por ter sido nomeada pelo acionista, sairia. É essa que se refere. Essa é uma situação que nós efetivamente não tivemos precisa no momento exato, mas que ia acontecer, e como eu já disse aqui por mais que uma vez, me pareceu que foi quase o tal acordo de cavalheiros. Portanto, eu sou nomeado por um administrador privado e, portanto, vou-me embora. Portanto, relativamente à primeira parte, não há qualquer situação a esclarecer, penso eu. A segunda, não. A segunda é, efetivamente, um momento em que há uma intenção concreta de saída, e aqui é a TAP que, aparentemente, movimenta ou faz força nessa situação de saída, e, portanto, há uma reação da engenheira Alexandra Reis no sentido de ok, então eu quero uma indemnização por isso.
Deputado Bruno Dias, tinha 10 segundos. Exatamente. Eu acho que todos estaremos de acordo é que tenha esses 10 segundos só para completar a pergunta, porque repetiu esta, mas são só 10 segundos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenciono não completar, mas fazer uma pergunta completa em 10 segundos. É, acho que vou conseguir. Sr. Inspetor-Geral, estamos perante um problema que é criado na gestão privada da TAP e é agravado pelo facto da TAP ter continuado a ser gerida como se fosse muito privada, obrigado, quando era pública. Muito concorda, obrigado, com esta leitura
obrigado,
Sr.
Deputado,
dos factos?
Os elementos que nós obtivemos neste processo em concreto levam-me a ter que admitir que nesta situação em concreto não foi levada em consideração as regras públicas e, portanto, foi como se a TAP fosse uma empresa privada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa agora da palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Tem também os 7 minutos e que agradecia que colocasse as questões. Então, faz favor,
Sra. Deputada. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Inspetor-Geral, a Sra. Subinspetora e o Sr. Inspetor Carla Santos. Sr. Inspetor-Geral António Ferreira dos Santos, eu gostaria de começar precisamente por esta pergunta. É verdade que Alexandra Reis renunciou ao lugar de administradora da TAP porque houve uma mudança de estrutura acionista?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra para responder?
Num primeiro momento, no tal mail que é conhecido?
Não, estou a falar da sua renúncia efetiva.
Tem a palavra?
Falo da sua renúncia efetiva, aquela que deu lugar a um acordo de renúncia e a uma comunicação ao mercado em que diz que a administradora renuncia porque houve uma mudança acionista. E lhe pergunto é se é verdade que Alexandra Reis renunciou ao cargo porque houve uma mudança acionista.
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
A renúncia... Vamos lá ver. Aqui não podemos falar exatamente de uma renúncia porque essa figura não existe, digamos, nas regras públicas. Ela efetivamente, e agora isto é a nossa interpretação, foi convidada a sair... E aceitou, digamos, e propôs uma contrapartida por isso.
Senhora Deputada Marina Mortágua, tem a palavra.
E, portanto, não é verdade o comunicado público da TAP em como a administradora sai por renúncia própria, unilateral, apenas porque mudou a estrutura acionista.
Senhor Inspetor-Geral, tem a palavra.
Tal comunicado, digamos, à CMVM. Sim, não é verdade.
Deputada Marina Mortágua, tem a palavra.
Não só a CMVM, mas também no relatório societário, no relatório de contas, etc, etc. E isto leva-nos à segunda questão, já aqui foi colocada, eu gostaria de repetir. A demissão de Alexandra Reis foi uma renúncia unilateral sem lugar à indemnização ou foi uma demissão por mera conveniência à luz do Estatuto de Gestor Público?
O Sr. Inspetor-Geral tem a palavra para responder.
A opinião que nós acabamos por concluir no nosso relatório é que, no fundo, é um despedimento, chamemos-lhe assim, que aparece como sendo por mútuo acordo e, portanto, a tal figura que não existe, digamos, em termos da legislação pública.
Senhora Deputada Marina Mortágua, faz favor.
Mas, na sua substância, é uma demissão por mera conveniência.
Sim.
Deputada?
É por isso que a IGF escreve no relatório que o ato praticado pelo Presidente do Conselho de Administração e pela CEO da TAP, visando operar a saída de Alexandra Reis carecia de deliberação da Assembleia Geral.
Sr. Inspetor-Geral?
Exatamente.
Deputada?
A partir do momento em que se trata de uma demissão e não de uma renúncia, existe a obrigação de ser comunicado ao acionista. Está no artigo 38 do regime jurídico do setor público empresarial. E o acionista da TAP é o Ministério das Finanças, ou é quem representa o acionista e tem essa função. E por isso a minha pergunta é quem é que tinha a obrigação de fazer essa comunicação?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
Essa comunicação teria que ser feita à TAP, pela TAP, ao acionista, leia-se à DGTF, que é quem representa o Estado nestas circunstâncias.
Senhora Deputada.
O Sr. Inspetor-Geral acabou de nos ler a ata do CFO da TAP, em que o CFO admite que parte das suas funções é tratar de aspectos societários e financeiros com a tutela financeira, portanto faz a ligação com o acionista da TAP. Cabe ou não ao CFO comunicar ao acionista que há uma demissão com pagamento de indenização, depois já veremos se é legal ou ilegal, da TAP.
Sr. Inspetor-Geral?
Aquilo que nós conseguimos apurar é que o próprio CFO foi confrontado com uma decisão que tinha sido tomada e teve conhecimento dela por um e-mail do Presidente do Conselho de Administração em dado momento. Não foi chamado, foi isso que ele nos declarou e que nós entendemos como verdadeiro, não tinha sido chamado em qualquer momento, digamos, sobre o processo. Portanto, como é que ele poderia comunicar algo que não sabia? É a pergunta.
Senhora Deputada, faz favor.
Essa é precisamente a minha pergunta, porque no relatório, numa nota de rodapé, aparece uma referência à, enfim, à inquirição, às declarações do CFO. E a citação que aparece é: o CFO não esteve envolvido no processo de cessação de funções nem no acordo celebrado. E isso nós sabemos, porque quem assina o acordo e quem negocia é Alexandra Reis, ou melhor, é o advogado Alexandra Reis, a CEO da TAP, com a participação do advogado e documentos, ex-secretário de Estado, nos casos em que isso aconteceu. Mas a minha pergunta não é se o CFO teve conhecimento, se esteve envolvido, é se o CFO sabia que houve uma indemnização paga a Alexandra Reis.
Sr. Inspetor-Geral, faz favor.
Provavelmente saberia, ou deve o ter sabido num dado momento, como se perguntava ali há pouco. É natural que o administrador financeiro tivesse tido conhecimento que naquela data foi paga uma indemnização. Agora, em que termos, em que momento, não consigo precisar.
Senhora Deputada, faz favor.
Porque a minha questão é a seguinte: se o CFO sabia que houve uma indemnização, é porque houve uma demissão. Não há outra possibilidade à luz do Estatuto de Gestor Público. Só há indemnização se há admissão. Se há admissão, há comunicação à tutela. E, portanto, se o CFO sabia que houve uma indemnização, tendo ou não tendo sido incluído no processo de decisão, se tinha ou não tinha a obrigação de comunicar à tutela.
Sr. Inspetor-Geral, faz favor.
Essa questão foi colocada ao Dr. Gonçalo Pires, na conversa que tivemos com ele, na audição que tivemos com ele, e ele o que nos disse foi que efetivamente trataria assuntos mais de caráter operacional e que esse entendeu que não haveria alguma comunicação a fazer. Daquilo que nós temos presente do próprio Estatuto, não do Setor Público, mas do Setor Empresarial do Estado, é que existe uma regra que terá que ter a aprovação do CFO de determinadas matérias acima do tal 1% do ativo líquido, que aqui não se aplicaria. Portanto, a dúvida pode existir, admito que sim. Em que momento é que ele soube, como é que soube, porque é que não transmitiu? O nosso convencimento é que, efetivamente, ele soube num momento tardio e, portanto, entendeu que alguém comunicaria. Foi com essa ideia que ficámos.
Senhora Deputada, faz favor.
Uma pergunta relacionada com esta é a seguinte.